Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga acordo entre Mercosul e União Europeia.
ECA Digital entra em vigor e reforça a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Comissão aprova presença obrigatória de pediatras em postos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Foi promulgado hoje o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A medida visa antecipar benefícios do acordo de parceria entre os países.
Com a promulgação, o Brasil se junta à Argentina e ao Uruguai e poderá colher as vantagens comerciais assim que o acordo entrar em vigor, o que deve ocorrer já nos próximos meses. Repórter Douglas Castilho.
Com a presença do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a medida tem o objetivo de implementar pontos do tratado antes mesmo da conclusão do acordo definitivo. Alguns deles são a redução de tarifas de mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos e a facilitação da prestação de serviços e do estabelecimento de empresas. Davi Alcolumbre falou da importância do acordo para além de suas consequências financeiras em um momento de instabilidade internacional.
Países que negociam entre si têm mais a perder com a guerra do que a ganhar com ela. O comércio cria nações amigas. Conflitos armados que destrói vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção.
O presidente do Parlamento do Mercosul, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou uma medida do governo federal que visa amenizar a preocupação de representantes do agronegócio em relação ao sistema de salvaguardas, mecanismo que permite aos países reativarem as tarifas caso as importações aumentem a ponto de prejudicar os produtores nacionais.
Concluímos a regulamentação da lei da reciprocidade econômica. Se houver abuso nas salvaguardas europeias, se tentarem impor barreiras desleais aos nossos produtos, o Brasil terá mecanismos proporcionais para reagir.
O acordo definitivo, que envolve questões não econômicas como a preservação ambiental, direitos humanos e a cooperação científica, ainda será discutido.
E entrou em vigor hoje o chamado ECA Digital, um conjunto de normas que teve origem no projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A proposta surgiu diante da crescente necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual e ganhou força após denúncias de adultização e abuso de menores em plataformas digitais amplamente repercutidas em 2025.
A nova lei atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o contexto da internet e estabelece regras para as redes sociais, plataformas digitais, além de sites e apostas com o objetivo de proteger menores de conteúdos inadequados, exploração e crimes cibernéticos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa ao explicar que a legislação prevê medidas como verificação mais rigorosa de idade, vinculação de contas de menores a responsáveis e obrigação de plataformas adotarem mecanismos de segurança. Ele também destacou que empresas que descumprirem as regras poderão sofrer multas e outras sanções.
Não se trata de censura, trata-se de proteção das nossas crianças e adolescentes. Trata-se de garantir que o ambiente digital não seja uma terra sem lei.
A Procuradoria da Mulher do Senado lançou hoje o Guia da Candidata, com orientações práticas às mulheres que desejam entrar para a corrida eleitoral.
Identificar e enfrentar a violência política de gênero é um dos tópicos da cartilha. O Guia da Candidata está disponível na página da Procuradoria Especial da Mulher no portal do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
O Guia da Candidata foi pensado para acompanhar desde a pré-candidatura até o pós-eleição, com orientações sobre documentos necessários, regras e prazos para candidaturas, como escolher um partido político e, uma vez dentro dele, fazer valer direitos como acesso aos 30% do tempo de propaganda e também dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para bancar campanhas de mulheres. Também informa o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição e orienta a prestação de contas sem pânico em relação às regras da Justiça Eleitoral. A Procuradora Especial da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que mulheres enfrentam historicamente mais obstáculos para entrar e permanecer na política. E a publicação pode ajudar a mudar essa realidade.
A política não é neutra. Ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõe obstáculos concretos à participação feminina.
O guia ainda ensina como identificar práticas que caracterizam a violência política de gênero, como o uso de vídeos manipulados ou fake news para prejudicar candidaturas femininas. E diz como colher provas, fazer boletim de ocorrência e onde procurar apoio psicológico e jurídico. Também divulga o serviço Zap Delas, ferramenta criada pela Procuradoria da Mulher do Senado para receber denúncias desse tipo de crime.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que proíbe a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção.
A proposta altera o Código de Processo Penal para impedir que o acusado responda ao processo em liberdade, com ou sem o pagamento de fiança. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que veda o benefício da liberdade provisória quando o crime envolver morte provocada por maldade ou propósito segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu que a medida é necessária para combater a sensação de impunidade e dar uma resposta às famílias das vítimas de homicídios e feminicídios.
Apenas os entes queridos de quem foi assassinado sentem a verdadeira dor da perda e a revolta pela injustiça sofrida. Uma mãe que perde o filho que criou durante anos com tanto amor, carinho, preocupação e sacrifício. Uma mulher que não verá mais seu marido, um filho que nunca mais terá seu pai.
O fim da liberdade provisória em crimes que resultem em morte dolosa se aplicaria a quem já é réu no processo, ou seja, alguém que já passou pelas fases de investigação policial e denúncia pelo Ministério Público, apresentando fortes indícios de autoria.
A profissão de doula está mais próxima de ganhar a regulamentação. Uma proposta do Senado foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para a sanção presidencial.
O texto assegura direitos, delimita tarefas e define a formação necessária para essa atividade. Repórter Marcela Diniz.
Clarice Andreozzi é parteira e doula, profissional que oferece informação e apoio físico e emocional a gestantes, antes, durante e depois do parto. Com uma experiência de 30 anos, ela considera um avanço a regulamentação da doulagem no Brasil, fruto de um projeto apresentado em 2021 pela então senadora Maílza Gomes. Clarice aponta essa conquista como um marco na atenção à maternidade.
É um marco histórico para a saúde materna e infantil no Brasil, né? No fortalecimento da segurança jurídica, no combate à violência obstétrica, a redução de internações médicas desnecessárias, né?
A regulamentação assegura o direito da doula de estar presente nos locais de parto a pedido da parturiente, sem nenhuma cobrança de taxa. Proíbe doulas de utilizarem equipamentos médico-assistenciais, realizar procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem, administrar medicamentos ou interferir nos procedimentos técnicos dos profissionais de saúde. Para o exercício da profissão de doula, será exigido diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Quem está há mais de 3 anos na área também tem atuação garantida. Para virar lei, agora só falta a sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que torna obrigatória a presença de médico-pediatra nas unidades básicas de saúde UBSs.
Pelo texto, caberá ao Ministério da Saúde custear a medida. Repórter César Mendes.
O projeto original da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, previa a presença de pelo menos um pediatra em cada UBS do país. Mas a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu a vinculação da obrigatoriedade às equipes de saúde da família, porta de entrada da população no SUS, passando essa obrigatoriedade a ser de um pediatra para cada 4 equipes de saúde.
A exigência de um especialista em cada UBS poderia resultar em forte pressão sobre a oferta de profissionais, ou seja, não teríamos tanto profissional em pediatria para atender todas as UBS do país.
Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais e, se for aprovado lá e não houver recurso para votação no plenário, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.